Futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Deixar a criança decidir qual caminho a seguir, né? Tipo, no esporte. Eu quero jogar handball, eu quero jogar vôlei, eu quero jogar futebol, eu quero... Entendeu? Eu acho que tem que ter essa liberdade, porque senão acaba criando uma barreira. E aí a própria criança fica com receio de falar, ah, eu quero jogar bola. Ah, eu não vou falar isso, porque senão vão achar que é um negócio absurdo. Eu só ouço coisa, tipo, comentários ruins com relação a isso, que não é pra mulher jogar, que não sei o quê. Então eu nem vou nem falar. E eu, tipo, eu sentia isso na minha cidade. Quando eu comecei a jogar, as meninas falavam assim, eu não, olha só o que falam dela quando ela vai jogar. Então eu não quero ouvir isso também. Acaba criando uma barreira com relação a isso, entendeu? Hoje eu volto lá, tá todo mundo jogando bola em tudo quanto é parte da cidade.
Quer dizer, né?
Quer dizer.
Deixar a criança livre pra escolher. Parece tão difícil, não é isso, Nina?
É isso, minha amiga. Boa tarde, tudo bem com você?
Boa tarde, tudo
bom
ótimo.
Dia.
Bom dia, boa noite, para o horário que você esteja ouvindo. A gente está começando esse nosso querido podcast número 57 para falar de um tema muito relevante da semana passada, né? Tivemos o Dia das Crianças no dia 12.
Dia
das Crianças, amiga.
Ai,
todo mundo tem uma criança.
Todo mundo
de
tem,
si,
para sempre, sim.
E tivemos também o Dia do Professor, que
sim.
Foi sábado.
Dia 15.
Corretamente?
Exato.
E corretamente é ótimo, hein?
Nossa,
tipo professora,
né? Parabéns.
E aí a gente queria falar um pouco sobre a questão de como é a relação das meninas com o esporte, né? A gente, na semana passada, colocou no nosso Facebook um vídeo com alguns dados bem interessantes sobre como é aquela questão das meninas no esporte, né? 53% das meninas desistem do esporte até os 17 anos. A gente vai trazer mais alguns dados, que é dessa pesquisa de confiança e puberdade, que foi encomendada pela OIS para a campanha Tipo Menina. A gente vai falar bastante sobre isso aqui.
Que a gente cobriu há uns meses atrás, né?
Exatamente. E eu queria já trazer a nossa convidada de primeiríssima qualidade, especialista no assunto de educação.
Sim.
E esporte. Ana Moser, tudo bem com você?
Tudo jóia.
Bom, Ana Moser dispensa apresentações,
sim,
né?
Já foi nossa convidada.
Já foi nossa convidada,
já é
íntima
aqui.
Jogou vôlei, tem milhões de títulos aí no voleibol brasileiro. E hoje ela é presidente do Instituto Educação e Esporte, além de comandar também Atletas pelo Brasil. Fez trabalhos com o Ministério do Esporte para justamente falar sobre essa questão de educação física, reformular, né? Agora não sei nem se teremos educação física no currículo,
tem esse problema,
né?
Agora, né?
E aí...
Já tivemos melhor.
Pois é. E aí, Ana, você... Bom, esses dados, eu vou te falar dois dados, assim, principais dessa pesquisa. Eu não sei se você chegou a ver quando a Always divulgou isso. Basicamente, 53% das meninas desistem do esporte até os 17 anos pela questão de falta de confiança, né, de medo. E dessas 53%, 70% acham que desistem do esporte porque acham que aquilo não é lugar para elas. Que você acha disso, Ana? Te surpreende esse número?
Não, realmente o que a gente tem até... Quase todas as pesquisas mostram, né, uma prática, mulheres menos ativas do que homens, né? E
uhum.
Isso em todas as faixas etárias. Se você pegar mulheres de 30 a 40 e poucos anos, chega próximo a 80% de inativas, né, de sedentárias.
Uhum.
Então, isso é realmente uma realidade. E é uma questão de cultura, né? E cultura que eu falo é muito também do ambiente para a prática motora que existe disponível para as pessoas, né?
Uhum.
Então, na própria escola, em clubes, né? Enfim, não se brinca mais na rua como na nossa época, né? Então, né, o pessoal vai fazer o lazer no shopping, né?
Uhum.
Então, ou atrás de um videogame,
no
ou
celular.
Nas redes sociais, uhum. Ou no celular, ou no Instagram, no Facebook, né?
Uhum.
Hoje as possibilidades mais acessíveis de lazer e de relacionamento, né? Porque o esporte também é relacionamento, né? O esporte é comunicação. Uhum. Né? Não, não existe um... O nosso maior órgão, né, comunicador é o nosso corpo, né? O nosso maior meio, né, de comunicação é o nosso corpo.
Uhum.
Então, a gente tem hoje uma cultura que não disponibiliza, não traz muito acesso à prática motor de uma maneira geral, e aí as meninas mais ainda, porque tem as questões, enfim, dos nichos, né, do futebol, da própria suar, de fazer força, dos, né, dos estereótipos de meninos e meninas, né, e essas coisas culturalmente, né, elas estão muito arraigadas e são barreiras.
É isso que eu ia te perguntar, né? A própria Marta falou isso, de colocar... Você, quando você não deixa a criança livre para escolher o que ela quer, você coloca mais uma barreira, né? Então, assim, vamos supor, a criança... Muitas meninas acontecem... Ah, elas, por exemplo, jogam na escola... Vamos supor que a atividade da educação física seja vôlei. Aquela menina que não se sente bem jogando vôlei, que não sabe jogar, ela vai se sentir mal ali. Mas outro esporte pode ser que seja a saída para ela, assim, né? Eu acho que... Não tem essa questão também, a dificuldade de apresentar os esportes para as meninas, e aí elas praticam um ou outro, que é o que acaba acontecendo na escola, um ou outro que é apresentado para elas, e se elas não são boas nisso, elas já se sentem mal, né? Porque assim, nossa, ninguém gosta de fazer um negócio que você não é boa, né?
É, exatamente.
Não, tem que ter sucesso, né? Se não tiver sucesso, não basta, né? Quem é que vai querer ficar... Enfim, porque muita questão não é que... não é questão da modalidade, mas a questão da adequação da modalidade. Então, se você pega o vôlei que você citou, né, para crianças lá, para meninas de 12 anos de idade, numa quadra de 9x9, com uma rede de 2 metros de altura.
Não dá jogo.
Não é para qualquer uma. Não é para qualquer uma. Então, o esporte, como a gente conhece formalmente, aquele esporte da Olimpíada, ele é difícil.
Sim, né? Sim.
Imagina uma criança embaixo de uma tabela, que é o que tem na escola, né? Você vai numa escola, você tem a tabela na mesma altura do que os caras da NBA jogaram na Olimpíada. Então, aquilo lá não vai aproximando, não vai dando oportunidade de sucesso. Então, vai muito da adequação. Vai muito de como é que se constrói ambientes que são esportivos, mas são modalidades adaptadas, para que possa se adequar aos diferentes perfis, para que mais pessoas possam olhar aquilo e dizer assim, e não dizer, isso não é para mim.
Uhum.
Né? Eu encontro muitas meninas, muitas mulheres, e elas falam para mim assim, puta, eu adorava jogar vôlei, mas eu sou baixinha, não tem para jogar vôlei.
É.
Por quê? Porque no lugar onde ela estava, só tinha o vôlei para as melhores, não tinha muitos times, tinha um time. Então, naquele um time, só jogam as melhores. Então, se você quer ampliar, você tem que ampliar. Se quer mais gente fazendo, você tem que buscar mais estratégias para se adequar aos diferentes perfis. E aí você vai incluindo meninas nessa história.
Gente, isso é muito verdade, né? Essa questão de adaptação.
Eu odiava basquete.
Então, eu odiava basquete também, não tinha muito fôlego, mas... Gente. Mas eu joguei vôlei desde os 6 anos de idade, porque na minha escola tinha mini quadras de vôlei. A gente chamava de mini vôlei.
Que era mais adaptada pra você.
E era muito mais fácil, né? Porque eu tinha com 6 anos, assim, os meninos mais velhos, as meninas mais velhas jogavam em dupla. A gente jogava em 5, 6 meninas naquela micro quadra.
E na quadra grande você ficava com aquela frustração, você não conseguia sacar.
O saque não passa, né?
Exatamente.
É difícil.
Claro.
E engraçado, porque
o futebol...
Exato.
Não é legal.
Muito...
O jogo tem que ser legal.
E não é legal pra ninguém, né? Porque a pessoa que sabe jogar também não quer, enfim, jogar com aquelas pessoas que não sabem.
Exato.
E aí gera aquele ambiente ruim que oprime as pessoas que não sabem jogar, né?
Exatamente.
E aí, Ana, por exemplo, sobre essa questão de falta de estrutura nas escolas, isso, assim, é um problema geral do Brasil com relação às escolas, não só as escolas públicas, as escolas particulares também não têm uma estrutura adequada para esporte, professores também sofrem com falta de... com má formação, né, e tal. Mas, assim, as meninas acabam sofrendo mais justamente por causa dessa questão de sociedade, assim, porque elas não podem fazer aquilo, não podem jogar futebol porque é coisa de menino, não podem fazer não sei o quê porque vai ficar com a perna roxa.
Acho que a coisa se mistura entre escola e em casa. Eu acho que tem os dois fatores, né? A menina também pode ouvir dentro de casa que, você vai jogar bola e tal. E como trabalhar isso também, né? Tipo, como que um professor trabalha isso dentro de um pai, de uma menina... como seria no mundo ideal, assim, Ana?
É, eu acho que passa muito pelo educador mesmo, né? Passa muito pela intenção pedagógica, né? Pela qual é e como é que o professor de educação física, que aí vai, né, como vocês falaram, da formação, que a formação das universidades, ela trabalha muito pouco essa questão de ensinar ensinar para crianças, né? É muito repetir modelos de treinamento, de condicionamento e pouco o próprio processo de ensino-aprendizagem e toda a riqueza pedagógica disso. Uhum. Então, vai muita orientação, né? Um exemplo, a minha filha lá no colégio, até aqui de São Paulo, super inclusive e tal, e divide, né, a quadra divide entre as turmas, a cada dia da semana pode usar a quadra para no recreio. Aí os meninos, na hora que é a turma dela, os meninos queriam jogar futebol. Uhum. As meninas também queriam jogar futebol, também queriam participar. Aí veio, né, a solução milagrosa. Ah, então tá, então as meninas vão pro gol.
Né? Ah, lógico, pô, né? Genial.
É lógico, né? Aí você tem cinco meninos, põe cinco meninas no gol, né? E resolve o problema. Então vai muito da intenção pedagógica de como é que o professor tem a capacidade de criar ambientes em que ele possa desafiar os mais habilidosos, incluir os menos habilidosos, mexer com regras e criar essa dinâmica das crianças, meninos e meninas, conviverem. Uhum. Eu não sou a favor, e a gente aqui no Instituto para a Educação, a gente trabalha há anos com uma proposta de inclusão de todos, e não com uma proposta de, não tem meninas, então vamos fazer turmas de meninas. Não, vamos fazer turmas mistas onde está equilibrado o número de meninas e o número de meninos, né? Uhum. E aí eles vão crescendo e aprendendo esse tipo de esporte, que ele é inclusivo, que ele é, enfim, que ele traz as questões de jogar bem, de desenvolver habilidade, mas também de conviver, também de construir um ambiente de positivo, né? De construção e de ética e de... enfim, uma menina, ela pode até quando teve esse ano, né, teve uma notícia muito, muito legal, que é um time de feminino, lá do, acho que do Centro Olímpico, de 12 anos, ganhou um torneio com homens, com meninos. É. Então, tem uma faixa etária que as meninas até desenvolvem mais rápido, são mais fortes. Uhum. Então, tem todo um universo para você explorar, né? E vai muito do educador, dele botar isso como premissa. Uhum. Né? Então, incluir a todos como premissa, né? E todos são diferentes, então precisa ter uma qualificação do professor para ele poder lidar com grupos diversos e fazer com que todos participem, né?
Com certeza. A gente tem alguns áudios aqui da psicóloga Patrícia Alencar. Ela é psicóloga com especialização em psicanálise e participou do estudo da pesquisa de confiança e puberdade, que foi esse que a Always fez. E ela fala aqui nesse primeiro áudio um pouquinho sobre por que que essas meninas deixam de praticar esporte até os 17 anos. E aí a gente vai falar mais sobre essa questão da importância do professor de educação física nesse incentivo.
Segundo um estudo de Always, os principais desafios para a permanência das meninas no esporte é que a maioria das pessoas acredita que as meninas têm um desempenho inferior comparado ao dos meninos. A falta de incentivo para praticar esporte por parte dos amigos, até mesmo da família. A falta de respeito pelas meninas no esporte. Quantas vezes ouvimos comentários do tipo, meninas devem ser bem comportadas ou meninas não podem ser musculosas? Quantas vezes vimos quadras vazias em eventos esportivos femininos? Tudo isso afeta as meninas e o desejo delas de praticar esporte. É triste, mas 7 em 10 meninas sente que o esporte não é lugar para elas, o que faz com que a metade delas abandone o esporte na puberdade, época que as atividades esportivas poderiam melhor beneficiá-las.
Aí a gente vem alguns. A gente pediu nas nossas redes sociais alguns depoimentos de meninas, de mulheres que tenham sofrido algum tipo de coisa assim. E um deles que me chamou a atenção foi de uma menina que contou que quando ela tinha cerca de 10 anos na escola, a professora de educação física dava a bola para os meninos jogarem e aí levava as meninas para uma sala de aula e ficava conversando. Assim, contando os problemas pessoais. Ela falou, olha, Eu sei a vida inteira dessa professora, todos os problemas que ela passou na vida, mas eu não sei nada de esporte nenhum, porque ela gastava esse tempo com isso. E a maioria dos depoimentos que a gente ouviu foi relacionado a isso, assim, a educação física era para os meninos o esporte, a bola, o que eles quisessem jogar, e para as meninas, livre, faz o que vocês quiserem, querem correr, corram, e normalmente quando é livre assim, né, tipo, faz o que você quiser, você faz o quê? Nada, no caso.
Fica só olhando os meninos jogarem.
Não é isso, Ana, então como é que, por que que esses professores... Tem esse posicionamento de assim, os meninos, beleza, vão praticar esporte, as meninas vão fazer outra coisa aqui. E que impacto isso tem na vida delas, né? Que recado isso passa?
E como que você... Porque no instituto você oferece esse tratamento
esse treinamento, né?
Para os professores e tal. E como que funciona isso?
Na verdade, aqueles meninos que estão acostumados a jogar bola, porque... enfim, vem da cultura dos pais, né? Vem aqueles que, enfim, que já têm uma facilidade para aproveitar as oportunidades de prática motora, eles, na verdade, não precisam do professor. Quem precisa de professor são aqueles que não têm essa predisposição natural ou que não tiveram antes da escola ou além da escola, né, essa oportunidade de estímulo, de se desenvolver. Então, mais uma vez, é fundamental a atuação do professor, né? E o professor, ele realmente reflete na escola duas coisas. A má formação acadêmica, né? Que as universidades formam muito, assim, trazem muito a herança do esporte formal e, no caso de fitness e de academia...
Personal,
que é de personal, que é, né, para onde a maior parte dos professores formados se teoricamente se direcionam, né? Então ele traz essa falha de formação e também são pessoas que, de uma maneira geral, hoje a gente vê esses meninos jovens ou professores formados das redes públicas que a gente trabalha, né, que a gente desenvolve projetos de formação de professores, de qualificação de professores, e esses professores tiveram pouquíssimas experiências motoras, eles próprios. Então, é uma falta de cultura que se transfere, né, de geração em geração.
Exatamente.
A repetição dessa cultura que a mulher, ela não é para suar ou para fazer força, né, vai nessa linha, né, para quebrar isso só com conhecimento, né, com estratégia, né, com boas didáticas de aula, e não é tão difícil, porque a experiência que a gente tem, na verdade, como são crianças, elas não vêm como uma tábua rasa, porque isso não existe, mas elas vêm com pouca vivência. Então, a vivência que você oferece para a criança é como ela vai passar a entender o esporte. Então, os nossos jovens, eles entendem o esporte a partir dessas premissas, que é uma atividade muito divertidas para se fazer com todos os colegas e conhecer os potenciais de cada um e os seus próprios. Não só a habilidade de conduzir uma bola ou de fazer um ataque, mas também as habilidades de liderança, de estratégia, de companheirismo. E também ir melhorando, enquanto isso, ir melhorando a parte motora daqueles menos favorecidos. Então vai muito de como o professor apresenta o esporte e faz o esporte ser real, né, concreto, com aquele grupo de crianças e jovens.
Você, Ana, como que foi... Queria que você contasse como que foi a sua educação física quando criança, se você presenciava esse tipo de problema, assim, de diferenciação entre meninas e meninos, e também se mesmo no instituto chegam casos para você dessa diferenciação, de professores que tratam dessa forma, de maneira diferente, meninas e meninos, ou mesmo de meninas reclamando de tratamento diferente e tal.
Eu pessoalmente, eu nasci no sul, em Blumenau, estudei, né, morei lá até 16 anos, saí para jogar profissionalmente, né? Então a minha vivência toda em esporte foi numa cidade que tem essa cultura, por conta da imigração alemã e italiana, né? Então, esporte para mim, na minha infância e adolescência, foi uma coisa natural. E eu tinha muita possibilidade de acesso, eu tinha muito onde fazer, eu fazia na escola, eu fazia em clube, eu tinha, né, tive uma família que me propiciou tudo isso, e morei numa cidade que tinha isso, então, para mim o esporte é assim, natural, não vi, né, na minha formação nenhuma questão de preconceito para a questão da mulher no esporte. Uhum. Enquanto profissional, eu vivi, sim, essa, né, o que os homens faziam sempre foi mais valoroso do que as mulheres faziam. A gente ajudou, né, minha geração ajudou a quebrar um pouco esse paradigma, uhum, ganhando a primeira medalha olímpica, né? Uhum. Mas ainda existe, ainda é real no esporte competitivo, ainda é real esse favorecimento ao homem, né, do homem sobre a mulher. Uhum. Aqui no Instituto, a gente tem, assim, muitos exemplos, né? E quando a gente coloca... O esporte, né, a partir de 5 princípios, né, sendo que 2 deles é inclusão de todos e diversidade. Então, uhum, a gente passa isso nas formações e vai fazendo o professor pensar a respeito disso. Na Zona Leste, durante alguns anos, a gente fez um trabalho em clubes da comunidade que são, historicamente, futebol para homens. Uhum. E a gente introduziu atividades para todas as faixas etárias, homens e mulheres, e a gente conseguiu equilibrar, né, isso. 50% praticamente para homens e 50% para mulheres.
Que legal.
E no futebol para meninas, então, tinha uma cultura muito forte de futebol, e assim, várias estratégias diferentes. E uma delas foi um campeonato onde era obrigatório um número de meninas, tanto jogando quanto no time. Tinha que ter tantas no time, acho que 5 no time, e 2 em campo, 3 em campo o tempo inteiro. Uhum. E isso no começo, né, foi uma maneira da gente quebrar. No momento, no começo foi uma resistência, e mais rapidamente estavam os times atrás das melhores meninas que jogavam, porque dava uma diferença muito grande e tal. Enfim, foi um sucesso. E, enfim, tem várias estratégias que a gente vai quebrando, mudando as regras, junto com o grupo, propondo novas formas de organizar e surpreendendo de uma certa maneira, mas no final das contas são estratégias, né, e maneiras de a gente mostrar o valor das meninas no esporte, que fazer junto é muito mais divertido.
A gente encontrou essa resistência lá no Céu Butantã, quando eu fui fazer a palestra, e os meninos, eles demonstram isso, que eles não gostam de dividir o espaço com as meninas, a não ser que elas joguem bem. Ah, a fulana pode jogar com a gente porque ela é boa. Mas, tipo, o esporte não é só pra quem é bom, né? O esporte é pra quem quer jogar. Então, eu acho que deve ser muito difícil entrar nisso. Acho que por isso que vocês acabaram fazendo como se fosse obrigatório, né, Ana? Porque acho que a resistência era muito grande.
Vai, assim, são várias frentes, né? Então, na iniciação, você consegue mesclar muito mais, uhum, né?
Claro.
E quando vai ficando mais velhos, então a questão da competição vai falando mais alto, aí o rendimento, e aí, enfim, tem outras questões, e a gente vai lidando com isso. O importante é colocar a real e discutir a real com o seu grupo de alunos, com o seu espaço ali de esporte, né?
Uhum.
É direito de todos.
Sim.
Aprender o esporte é um espaço para aprender a conviver.
Uhum.
Os ambientes ficam muito melhores quando tem homens e mulheres, meninos e meninas juntos.
Uhum.
Né? Então, você vai tratando dessas questões de uma maneira aberta e construindo junto com o seu grupo. Né? A partir do contexto, o cara tem grupos e grupos. Né? E aí você vai construindo com cada um e seguindo o ritmo de cada contexto. Né? O importante é colocar essas questões as claras e tratar elas de uma maneira aberta, responsável, com ética, e ter um objetivo, né? O meu objetivo é ampliar o número de meninas inseridas no esporte.
Uhum.
E a partir desse objetivo, desenvolver as estratégias e trabalhar coletivamente essa construção.
É aquela coisa que a gente fala do ciclo vicioso, né? Em alguma etapa a gente tem que quebrar, porque o que acontece? As meninas são pouco incentivadas a praticar esporte, consequentemente elas não vão ser tão boas quanto os meninos, porque elas não começam a praticar tão cedo quanto eles, E aí elas sofrem esse preconceito, não, ah, aí não pode mais entrar porque ela não é boa, ela não é boa, ela não é boa. E aí ela nunca mais vai praticar.
Não, então... E tem o dado aqui, que elas também não veem, né? 71% das meninas afirma que não cresceu com modelos femininos.
Exato, porque então você não vê inspiração. Na TV. Você não vê na TV, né? Então você não tem essa inspiração de que você pode um dia ser alguma coisa, né? A própria Mata fala que resolveu ser jogadora de futebol porque um dia viu na TV um jogo de futebol feminino e falou, isso é uma possibilidade pra mim. É, então alguma coisa você tem que quebrar, e às vezes você tem que quebrar por obrigatoriedade. A gente já falou aqui de diversas coisas, por exemplo, da Libertadores, que agora vai forçar os times a terem equipes femininas. Tem que ser por alguma maneira, entendeu? É. Se a gente não fizer nada, o ciclo vicioso só vai aumentar e vai continuar existindo. É, e aí, falando sobre essa questão dos benefícios do esporte, as consequências de se praticar ou não se praticar, né? Porque não é só uma questão física. É uma questão que, né, o esporte pode moldar seu caráter, como a Ana falou, de aprender a trabalhar em equipe, né? De
liderança.
Liderança. E a gente ouviu um depoimento da Patrícia Iqueda, que mandou pra gente por áudio, sobre a experiência dela nas aulas de educação física. Vamos ouvir.
Eu estudava em um colégio particular e as aulas de educação física eram focadas, assim, nos meninos, né? Então... Eu me recordo, por exemplo, que durante uma boa parte do ano, às vezes tinha algumas atividades de outro esporte, mas a grande parte do ano o foco era futebol. E como o foco era futebol, a professora simplesmente colocava os meninos para treinar dentro da quadra, ela quem treinava, né? E enquanto isso, ela largava a gente... Tipo, fazendo o que a gente queria. A gente saía da escola, ia para um clube, onde tinha essa aula de educação física. Cara, a gente ficava lá sem fazer nada. Tipo, eu acho bizarro. Hoje eu vejo que... Sim, eu gosto de esporte, eu gosto de fazer exercício físico. Tenho afinidade, acho super bacana, mas simplesmente isso não foi incentivado, né, quando eu era criança, na escola. A única coisa que eu fiz foi dança mesmo, que eu fiz durante 7 anos. A dança em si, eu já sei, eu sinto hoje um impacto grande, né, que foi muito importante para mim. Tanto em relação à disciplina, em relação ao treinamento. Eu imagino que se eu tivesse tido um incentivo maior em relação ao esporte, com certeza eu acho que em algumas questões eu teria mais autoconfiança, seria mais segura. Hoje eu vejo, tenho amigas aqui, inclusive, no meu trabalho, que foram jogadoras profissionais, e simplesmente elas lidam com algumas coisas de insegurança, enfim... Muito bem.
Eu acho que essa é a grande questão que muita gente não enxerga. Inclusive tem gente no meu trabalho, até uma das mulheres que trabalha comigo, que tem 2 filhos, e ela detesta esporte, e eu falei muito pra ela sobre isso. Assim, incentiva seus filhos a praticar esporte, porque é muito mais do que um benefício físico. É assim, o que muda na sua vida em termos de maneira de enxergar o mundo, de você conseguir ver a pessoa ali do teu lado, que é uma equipe, a pessoa não joga tão bem, você não vai humilhar a pessoa, você aprende a lidar com aquelas dificuldades, desafios, você lança metas pra você e você tenta superá-las, você acredita mais em você mesmo. E aí tem uma pesquisa que eu queria citar aqui, da Ernst Young, que revelou que 94% das mulheres em cargos altos do mundo dos negócios disseram que o esporte foi muito importante para o sucesso delas. Então, para falar com você, Ana, o que o esporte te trouxe nesses benefícios aí, de bem além dos físicos, né? Não só de saúde, mas assim, os benefícios que vão além disso?
Eu, quando parei de jogar, encerrei uma carreira de um dia para o outro. Cancelei o contrato que eu tinha, que era a minha remuneração, uhum. E comecei do zero, né? Comecei do zero.
Uhum.
E eu tinha uma sensação, eu tô pronta pro que der e vier.
Uhum.
O que vier, eu vou ter a condição de aprender e de resolver problemas e de trabalhar e de construir. Você aprende no esporte, assim, você aprende a aprender, você aprende sobre o processo, porque... Uhum. Cada movimento, cada coordenação, cada condicionamento pequeno que você vai conquistando, né, você vai aprendendo, você vai aprendendo como é que funciona a vida, entendeu? Como é que você sai de uma situação em que você tem um desafio motor, um desafio tático, um desafio de medo de um jogo decisivo, de uma situação de ter que se expor, né? E você tem que superar aquilo, não dá para fazer de conta. Tem que entrar na quadra e desempenhar.
Uhum.
Então, vai dando uma outra lógica de enfrentar as coisas da vida, né? Isso que você falou da pesquisa da australiana, né? Isso é fato. Aqui no Brasil, se você olhar aí alguns dos bilionários, aí, maiores bilionários brasileiros, eles têm história no esporte.
Uhum.
E outros executivos da mesma maneira. Então, é assim, é uma confiança que tem como construir, né, um conhecimento, uma habilidade. E essa questão de ter do ego, né, das relações, de você respeitar as limitações dos outros, ter esse entendimento do que é importante, de montar times mesmo, equipe com diferentes características, é a soma dessas características que faz a força desse grupo. Então, são coisas que vêm do esporte que você usa no dia a dia, assim, muito, de uma maneira muito forte, né? Resiliência, né? De você se adaptar às dificuldades ou aos contextos diferentes, que mudam muitas vezes muito rápido e você tem que... Aquilo não tira a tua concentração, aquilo, né? Você encara aquilo e você se adequa e parte para a ação, né? Então, são questões que na quadra, e não é só indo para a Olimpíada, você não precisa ir para a Olimpíada para enfrentar isso.
Uhum.
São questões que a vivência no esporte vai nos colocando, né?
Uhum.
E assim você vai tendo essa... essa base, né, de pessoal, né, de como agir, de como enxergar, né, as dificuldades, né, os obstáculos e partir para cima, né?
Sim.
Basicamente partir para cima.
Uhum. Ô, Ana, e a gente tem falado dessa diferença das mulheres, né, do tratamento delas na educação física, mas a gente percebe também que elas estão querendo se mostrar que elas podem praticar esporte. Isso vem muito do empoderamento feminino, essa desigualdade de gênero que existe. A gente falou com um coletivo, né, Rê, aquelas meninas do Eu Não Sou Uma Gracinha, de 17 anos, que combatem o machismo dentro do colégio.
E elas começaram até a formar aquele time maior, né, de futebol, justamente como resistência. Assim.
Exato.
Não vão deixar a gente jogar, então a gente vai jogar.
Às vezes acaba sendo isso. Elas querem fazer mais por, sabe, pra mostrar que eu posso também. Vai mais além da prática esportiva. Mas como também, como preparar o professor de educação física pra orientar essas alunas, né, tipo, na questão de gênero, e também os pais dentro de casa? Porque, assim, precisa ter, né, um limite aí. Não é uma disputa entre menino e menina, mas também o espaço precisa estar aberto para os dois. Como lidar com isso?
É preciso construir coletivamente, né? É preciso conversa. Primeiro, a partir de premissas, né? De que é direito de todos e que é positivo fazer junto e todos ganham. Então, essa é uma premissa, assim, que tem que ser assumida e até de cima para baixo, porque você vai... A ação é de mudança de cultura. Então,
uhum.
se não fizer nada, é uma reprodução da cultura já existente. Se a gente quer quebrar o quadro, né, mudar o quadro, a gente tem que quebrar essa cultura e ampliar, né, essa cultura. Isso é na conversa, em acordos, em combinados, em construção coletiva. E isso são, né, se você está numa escola, com direção de escola, com pais,
uhum.
com grupos de alunos, né?
Uhum.
Então, tem uma intenção, uma premissa por trás. Tendo isso, a conversa e aí, né, didáticas de aula, a gente usa muito aqui no Instituto roda de conversa, projetos pedagógicos onde se debate essa questão das diferenças,
uhum.
né, se debate essa questão da inclusão de todos, se debate como fazer boas aulas com todos juntos, vai ajudando, né, vai dando, mediando, né, essa construção que ela tem que partir dos dois lados, né, o educador, ele Ele desequilibra e propõe coisas novas e abre espaço para o grupo construir essa realidade, essa nova realidade junto, conjuntamente, né? E essa conversa, ela é muito lógica, né? Então, se você traz os pais e começa a falar dessa cultura, que não tem lógica você excluir.
Sim.
Não tem lógica você deixar de fora, não tem lógica. Então, você começa a falar sobre isso, as questões são colocadas na mesa e aí você tem condição de construir uma nova realidade.
No diálogo, né?
Não, e é importante isso de trabalhar todas as áreas, né? Eu acho que é uma questão muito de empoderamento, porque não adianta nada você ter uma aula de educação física que a sua professora fala, não, beleza, meninas, vocês podem praticar o que vocês quiserem, se de resto toda a sociedade...
Exato.
Traz para ela uma outra mensagem, que é, não, isso aqui não é um lugar para você. Os pais dentro de casa falam, nossa, jogou futebol hoje, que absurdo. É. Eu não quero minha filha jogando futebol. Né? A gente precisa trabalhar todas as esferas. E é engraçado, assim, tem casos... Hoje, eu conversando com várias amigas minhas, falando, conta histórias. Todas elas tinham uma história para contar de momentos em que não foram incentivadas a praticar esporte. Seja porque a aula de educação física era isso, de não deixar fazer nada, né? Tipo, os meninos fazem o que quiserem, as meninas não... Seja dentro até do ambiente, uma menina me contou que ela dança, ela faz jazz, só que ela é uma pessoa mais alta, ela é uma menina alta, né? Ela não tem um biotipo de bailarina pequenininha, miudinha e tal. E que ela sente dentro das aulas e das apresentações, né? E da maneira como as coisas funcionam ali, ela se sente excluída, porque assim, ela não é miudinha do jeito que, enfim, tinha que ser, entendeu? Ela sente que assim, existe uma limitação ali que ela nunca vai poder ser a... principal da apresentação, por exemplo, porque ela não é o que esperam que uma bailarina seja. Que uma, entendeu? Eu lembro na minha infância, eu sempre joguei vôlei, meu irmão sempre jogou futebol. Meus pais nunca foram num jogo de vôlei meu.
Também tem isso.
E sempre meu pai levava o meu irmão em todo jogo. Ele nunca... Tanto é que isso foi objeto de uma grande discussão na minha adolescência, que eu joguei na cara deles, estadinhos.
Super, amiga, já passou.
Mas enfim, né? São pequenas coisas que vão... Enfim, né? Desincentivando. Se não minando a sua vontade, vão desincentivando.
São mensagens subliminares, né? O currículo oculto que a gente fala, né? Essas coisas têm que ser questionadas, né?
Uhum.
E aí, no caso da escola, né? No caso do professor, do educador, tá dentro, né? Do que se espera desses espaços educativos, questionar, né, o status quo, questionar a cultura, garantir o direito de todos, né? A gente está falando de direitos e de cultura e lidar com isso. Não adianta só chegar e façam o que vocês quiserem. Qual a experiência que aquele grupo tem para se virar sozinho nesse fato que quiser?
Uhum, né? Claro.
O professor, normalmente, ele é necessário que ele coloque um desafio, uma proposta, né? Não deixar totalmente solta, porque assim, a coisa não brota, né, do nada.
Exato.
Não é espontâneo, né? Você repete aquilo que você está acostumado a fazer. Se você quer ampliar a cultura, você tem que colocar coisas novas nesse bolo, né?
Exato, né? O professor, ele tá na chave de tudo isso aí. Inclusive, a gente falou com a Kátia Rubio, que é psicóloga e professora da USP de Educação Física, no curso de Educação Física, sobre essa questão de, e aí, no futuro, será que a gente vai conseguir mudar essa realidade nas aulas de Educação Física? E ela falou muito sobre o poder, né, como o empoderamento feminino, que é essa fase que a gente está vivendo hoje, de falar sempre de feminismo e tal, pode realmente mudar, trazer mudanças nas aulas de Educação Física. Vamos ouvir.
Muitos professores ensinam da forma como foram ensinados, né? Então, o que nós temos, sem dúvida alguma, hoje, um movimento emancipatório, um movimento de empoderamento das meninas, que não havia há algumas gerações atrás. Uhum. Então, muitos das professoras e dos professores que estão em sala de aula ainda reproduzem os modelos e métodos com os quais foram ensinados.
Uhum.
E vejo que a gente vive um momento bastante importante, porque esse movimento maior de empoderamento das mulheres também se reflete nessa prática de empoderamento das meninas na aula de educação física, né? Então, da menina poder dizer assim, eu quero jogar futebol e se não tem time feminino, eu jogo junto com os homens.
Uhum.
não é? Eu quero correr. E se não tem menina para disputar comigo, eu vou disputar com homens. Porque antes de tudo, somos humanos.
Uhum.
E essa diferenciação de gênero está muito mais na cabeça de quem promove a diferenciação do que na prática de uma aula de educação física ou simplesmente de uma brincadeira entre meninos e meninas.
É isso, né? Isso. Essa diferenciação está exatamente na cabeça preconceituosa das pessoas, muito mais do que na questão física, do que na questão prática em si, né?
E se abria novos, se abria a esses novos paradigmas, né?
Exato.
Isso que a Kátia falou, né? Que os professores tendem a ensinar como forem ensinados, né? Uhum. É exatamente esse ciclo que tem que quebrar.
Exatamente.
Ana, para finalizar, a gente queria sua opinião sobre essa reforma do ensino médio, que propõe a educação física que não seja mais obrigatória. O que você acha disso, né? Como você enxerga? E o legado de Olimpíada aqui para os nossos jovens. Como que você analisa o Brasil como sede dos Jogos Olímpicos? O que fica para essa nova geração?
Eu começo pelo fim, né? Eu acho que o legado maior que ficou foi a sensibilização do brasileiro, dos brasileiros, quanto ao esporte e a própria autoestima pela condição de que o Brasil tem, ele tem, né? E teve de organizar esse grande evento e ter o desempenho bom que a gente teve,
uhum.
né? Apesar de não ter alcançado a meta de medalhas, enfim, mas que apresentou muita luta, né? E isso emocionou todo mundo, todos torceram, né, com muito gosto.
Sim.
Então, essa sensibilização, acho que foi o grande legado, porque de prático, de concreto, a gente não tem nenhuma grande alteração.
Uhum.
Né?
Felizmente.
Assim, pequenas coisas avançaram, né? Pequenas coisas avançaram nesse período, uma lei de incentivo federal, leis estaduais, uma visibilidade de uma maneira maior para as questões de esporte para todos e tal, mas bem menos do que deveria e poderia, né?
Sim.
Essa questão, e um retrato disso é que depois da Olimpíada me vem
essa grande
essa
notícia.
Proposta de alteração da obrigatoriedade da educação física no ensino médio. Então, é fato que a gente tem uma baixa qualidade de educação física, é fato que a gente tem, enfim, debates de reforma e educação integral, né, ser algo que vem sendo debatido muito nos últimos anos e pouco a pouco a gente está expandindo, né, a educação integral, especialmente no ensino médio, mas não só,
uhum.
e isso é uma necessidade. Né? Você vai lá fora, fala que aqui a gente tem escola, tempo de escola diário de 3-4 horas, é um absurdo.
É.
Né? Lá fora não se fala menos de 6 horas por dia.
Uhum.
Então, enfim, a gente sabe que isso é fato. Mas que a educação física ela tem problemas.
Uhum.
Agora, não faz nada mesmo, nem vale a pena, não vamos se preocupar com isso. Não é essa a solução, né? A solução é cada vez mais, especialmente numa proposta de educação integral, valorizar os tempos, espaços e atividade motora.
Uhum.
Né? E ampliar esses tempos e esses espaços.
É porque isso influencia na...
A saúde fala em 5...
Isso influencia até no desempenho dos alunos em outras matérias, né? Porque o fato de você ter alguma atividade esportiva entre as matérias faz o seu cérebro, oxigena seu cérebro, você consegue ter a cabeça mais aberta para estudar as outras coisas.
Ah, e saúde também.
Né? Não, a ciência já mostra o impacto neurológico na sinapses.
Uhum.
E até assim, indo adiante, né? Na idade, né, a pessoa ficando mais velha, retarda o envelhecimento neurológico.
Uhum.
E fora, enfim, a questão tem escolas nos Estados Unidos que todo dia antes de uma aula importante, aquele dia a aula mais importante é a física. Então, antes da aula de física, eles têm meia hora de atividade forte,
uhum.
motora. Porque aquilo vai, como se acelerasse o cérebro e ele chega na aula com uma condição de fazer mais sinapses,
uhum.
e criar mais conhecimento, né? Então, a ciência já mostra isso. E fora a questão de relacionamento, de valorização do espaço da escola, de organização, né? A se treinar, fazer parte de grupos, E isso leva para a vida, né? A gente tem meninos que jogam, meninos e meninas que jogam com a gente nos núcleos, e eles jogam com a gente e fazem parte de outros 3, 4, 5 grupos que jogam. Então, enfim, é uma vivência de vida, é uma preparação, né, para enfrentar, né, e se posicionar bem frente à sociedade, frente à vida, com qualidade de vida, com saúde, com... E dentro, assim, o esporte tem uma coisa, né, tem uma questão que ela é meio única, que é essa ética do esporte, né? As regras são iguais para todos. Uhum. E você crescer nesse ambiente de que regras iguais para todos, de meritocracia, isso é uma escola de vida, né? E isso é... Enfim, lógico que não é só a educação física que vai dar isso, mas você nem garantir na educação física é uma...
Um péssimo começo, é.
É. Não, é exatamente isso. E, infelizmente, a educação física ainda é tratada como uma coisa desimportante no currículo escolar, né? Prova disso foi essa proposta de reforma do ensino médio, que coloca como não obrigatório, assim, logo depois da Olimpíada. Uma grande contradição, porque se um dos objetivos da Olimpíada era espalhar essa cultura esportiva, falhamos, né?
Falhamos.
Porque estamos passando o recado, dane-se o esporte, concentre-se na física e na matemática e no português, que é isso que importa, e acabou. Não que não importe, mas assim, o esporte dá essa formação geral, né? Enfim, só não sabe quem nunca experimentou, né, Ana?
Mais ou menos isso. E essa também é uma barreira que a gente luta, né? A gente está tratando com pessoas, com dirigentes, com gestores públicos que muitas vezes tiveram péssimas experiências quando estavam na educação física na escola.
Exatamente.
Né? Então, a gente também colhe esses frutos.
É a maneira deles resolverem o problema. Ah, vamos tirar a educação física. Não, não vamos melhorá-la. Vamos tirar, que é mais fácil, né? Você acha que a pessoa quer ter trabalho na vida?
É isso aí.
Bom, Ana, brigadíssima pela sua participação. Mais uma vez, foi um prazer enorme contar com a sua sabedoria nessa área.
Obrigado a vocês. Eu acho que falar desse assunto cada vez mais ajuda muito a gente, inclusive, mudar esse quadro aí da educação básica, porque não está fechado ainda, né? Não é caso,
exato.
Está fechado e... especialmente porque se fez muito barulho em cima, né?
Exato.
Eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar mudar essa realidade, tanto agora, com relação à não obrigatoriedade da educação física, quanto para o futuro, para que meninas não tenham mais que passar por essas experiências ruins na educação física, para que no futuro a gente tenha uma pesquisa mostrando exatamente o contrário do que esse estudo da Always mostrou, né? Mostrando que as meninas, na verdade, querem mais a praticar, e elas continuam praticando, e quanto mais mulheres, melhor no esporte.
É isso aí.
Obrigada, viu, Ana? Um beijo.
Beijo.
Outro pra vocês. Obrigada.
Tchau.
Bom trabalho.
Valeu.
Tchau. Seguindo aqui, rapidão.
Que mulher, né?
Rapidez. Maravilhosa. Gente, a Ana Moser é uma aula toda vez que a gente fala com ela, né?
Sensata.
Nossa, gente, que sabedoria. Essa mulher exala sabedoria.
Sabedoria.
Exala. Negócio que assim.
Vamos Copa lá. Do Brasil?
Copa do Brasil, Will.
Eu não lembro dos nossos placares lá, das nossas apostas, mas olha aí, ó.
A gente apostou as quartas, né? A gente não apostou a semi, apostou?
Não, mas a gente não apostou no Corinthians, né?
Óbvio que não.
Que é,
isso é contra os nossos princípios.
Olha ele aí.
Vai ser uma baita final. Bom,
vai.
Audax Corinthians perdeu para o Crespon por 2-1.
Porém,
tinha ganho de 2-0 aqui. Então, no agregado, classificou. Ainda teve aquele jogo com um atraso, né? Porque a polícia tava comendo
um lanche. Aí teve que atrasar um pouco.
Os coxinhas estavam comendo coxinhas.
Boa, né? Ótimo.
O São José conseguiu a vaga num jogaço no Martins Pereira, vencendo por 4-2 o Foz Cataratas. O primeiro jogo tinha sido 1-1. Então teremos essa finalíssima maravilhosa. Inédita e maravilhosa.
Quarta-feira.
Entre São José e Corinthians. O jogo de ida será quarta-feira em São José dos Campos, às 19h. E a volta será no dia 27, quinta da semana que vem, às 19h30 em Osasco. Avisaremos no nosso Facebook se tiver transmissão de alguma televisão.
E o Corinthians decide em casa porque foi sorteio, tá, gente?
Ah,
não
sorteio.
Vamos pensar que foi...
Sorteio, imagina!
Aquele sorteio.
Corinthians, algum
Até
tipo
no
de...
Até feminino? Ai, não.
Brincando,
não,
gente.
Não vamos acreditar nisso.
Seleção Feminina Sub-20, teremos Mundial, é isso?
Exatamente.
Na Papua Nova Guiné.
Eu adoro
esses novos países explorados pela FIFA.
Exato.
A delegação se apresenta na Granja Comari na próxima segunda-feira, dia 17.
Hoje.
Vulgo hoje, então não é a próxima.
É, exato. É hoje, no caso.
No caso é hoje. É, onde fica ficam, até dia 4 de novembro.
Aí elas vão para essa... Para esse país,
pra esse país maravilhoso.
Dia 13.
Que língua se fala na Papua Nova Guiné?
Não sei, amiga. Não sei nem se
eu vou dar uma pesquisada aqui.
Tá.
E a disputa do Mundial acontece de 13 a 3 de dezembro.
Sim.
Correto?
Brasil
Qual
tá
é o
grupo
do Brasil?
O Brasil tá no grupo A. Olha, vai pegar a dona da casa.
Olha lá.
Dia 13 de novembro estreia com a Papua Nova Guiné. Depois pega a Coreia do Norte no dia 16 e a Suécia dia 20. E aqui tem as 21 selecionadas, você quer falar quem são?
Podemos passar rapidinho?
Então vai, Carla, goleiras Carla do Centro Olímpico, Lorena também do Centro Olímpico e Stephanie do Team Chicago.
Para controle, Chicago. Uma pequena paralisação aqui, realmente eu imaginava que a língua era inglês, né? O paizinho que colonizou todo mundo,
o quê?
Essa Inglaterra, a Papua Nova Guiné, a língua oficial inglês.
Maravilhosa.
E o Hirimotu e o Tokpisin.
Muito boas essas línguas.
Tá?
Tá.
Zagueira.
Giovana do Foz Cataratas, Beatriz do Centro Olímpico, Luana da Ferroviária e Daiane do Rio Preto.
Laterais.
Júlia Bianchi da Ferroviária, Bruna, olha essa Bruna é boa, hein? Do Iranduba e a Yasmin do São José.
Volantes.
Adoro esses nomes. Brena Carolina, Centro Olímpico, Laís do ASA College e a Nicole do...
E a Nicole com Y e I.
Ai,
final,
maravilhosa,
da
né?
Ferroviária. Meias.
Vitória do Minas, Catrine, do Corinthians, e Gabi Nunes, do Corinthians.
Maravilhosa.
Fernanda cara. Palermo, do Flamengo.
Maravilhosa, Gabi Nunes. Vai brilhar muito.
Atacantes, Geise, do Centro Olímpico, Duda, da Chapecoense.
Chape.
Kellen, do Iranduba, e Tamires, do Foz, Cataratas.
Maravilhoso. Estaremos acompanhando aí mais um Mundial neste ano.
Sim. E só pra avisar, né, a Aira do Museu do Futebol deu um recado pra gente hoje, que amanhã vai acontecer às 6 da tarde na Flash, lá na USP, o ato de fundação do movimento Arquibancada Ampla, Geral e Irrestrita.
Que nome, gostei, nome Você forte.
Viu? É um movimento, né, idealizado por torcedores de diversos clubes, militantes de esquerda.
Tem o pessoal do Ludopédio lá, acho
tem.
Que tem mensagem de futebol, talvez.
Aqueles Palmeiras antifascista, tudo lá, enfim, eles vão discutir, né, debate entre política e futebol. Para ter esporte nos espaços públicos, lutar contra ações, articulações reacionárias, enfim. É uma coisa muito.
É uma
militante.
Coisa bonita, bonita. É importante a gente ter essas discussões aí de esporte e política, porque no fim é tudo a mesma coisa.
Exato.
Não é mesmo?
Apareçam lá.
Bom, foi um prazer imenso, inenarrável.
Maravilhoso.
Olha lá, falamos até juntas. E é isso, acho que assim, é um tema muito pertinente, foi legal essa discussão. Se você tem filhos, incentive seus filhos a participar, a praticarem esporte. Eu tenho um amigo que me mandou uma foto da filhinha de uma amiga que ganhou uma bola no Dia das Crianças, uma bola de futebol. Fiquei
que
tão feliz.
Fofa! Deixa ela dibrar.
É isso, deixa a menina dibrar. Um beijo.
Falou, beijo.